Com muita honra, concedo uma parte ao senador Cidinho Santos, do PR do meu querido Mato Grosso.
Obrigado, senador Sérgio Souza, cumprimentá-lo pelo pronunciamento. E, na verdade, nós, fui prefeito já por 3 mandatos, milito na área política, sei da necessidade urgente de termos uma reforma política. E até nós estamos preparando para apresentar um projeto de lei aqui no Senado sobre essa questão mesmo do plano de governo, como você colocou, o senhor colocou muito bem colocado, eu considero um estelionato eleitoral, né? Do que as pessoas numa campanha prometem, tudo aquilo que sabe que não vai fazer, ilude o eleitor, e numa peça de marketing, um marqueteiro que traz muitas vezes de outros estados, que não tem um conhecimento da realidade daquele município. E nesse projeto de lei que nós vamos apresentar, nós estamos colocando a responsabilidade do candidato, porque hoje, para você registrar uma candidatura, você tem que apresentar um plano de governo para a Justiça Eleitoral. No entanto, a Justiça Eleitoral ela não cobra depois se você executou ou não aquele plano de governo. Então, basicamente, hoje é uma peça de ficção o plano de governo que você apresenta na Justiça Eleitoral para registrar sua candidatura. O que nós estamos querendo, através desse projeto de lei, é de que o cidadão que apresentar um plano de governo para ele ser candidato. Depois, a Justiça Eleitoral, os órgãos controladores, acompanham a execução desse plano de governo, sob pena, se ele não cumprir pelo menos um percentual daquilo que ele se comprometeu com a população, ele esteja impedido de disputar um próximo mandato, uma vez que ele, se ele prometeu e não cumpriu, e não teve um motivo por que ele não cumpriu, ele tem que ser responsabilizado perante a Justiça Eleitoral numa próxima eleição. E aquilo que o senhor falou, a questão da reforma política é uma reforma emergencial, porque o que nós temos são retalhos. A partir do momento que se aprovou a reeleição no Brasil, você tem situações em que o prefeito ele está no cargo, ele pode candidatar novamente ao cargo, pode ser reeleito, e qualquer um parente dele de segundo grau, se quiser candidatar a vereador, não pode ser candidato. Então, são discrepâncias que foram criadas com a questão da reeleição e das emendas que foram sendo feitas ao longo dos tempos, e que nós transformamos aí a nossa questão eleitoral assim num retalho. E nós precisamos ter a coragem aqui no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, em enfrentar a questão da reforma política que é necessária, o financiamento de campanha, se vai ser público, vai ser privado, como está hoje, mas são temas que nós precisamos enfrentar aqui no Congresso Nacional. Era só isso, muito obrigado, parabéns pelo seu pronunciamento.
Obrigado, senador Cidinho. Nós temos que, de fato, reinventar o partidarismo no Brasil, e rápido, porque se não fizermos, senhor presidente, perderemos a essência da democracia, onde o coletivo e o bem comum devem prevalecer. Eu penso que nessas eleições, há uma clara manifestação da personalização do voto. O cidadão está votando no seu candidato, na pessoa, e não no partido, e não no conteúdo que representa aquele candidato. E há uma manifesta intenção do eleitor de mudança, do novo. A exemplo, eu trago a capital do estado do Paraná, Curitiba, meu estado, onde o candidato daquela situação já colocada há quase 20 anos, onde um mesmo grupo político governava o município de Curitiba, que é o município que tem a maior receita per capita do Brasil, entre as capitais, perdendo tão somente para o Distrito Federal, que aí é uma condição diferente. Mas das outras 26 unidades federativas, Curitiba tem a maior receita per capita, com um orçamento que vai chegar próximo a R$6 bilhões para o ano de 2013. Então eu vejo claramente essa personalização e a vontade de mudança, a vontade que o eleitor está tendo de promover a reforma. E nós precisamos fazer isso também dentro do partido político. Eu faço uma reflexão também dentro do meu partido, do PMDB, no meu estado, o estado do Paraná, onde eu entendo que nós precisamos fazer uma reforma, nós precisamos reformular pensamentos e a forma de conduzir o partido. O partido não pode ser tão somente um local onde sirva de interesses para ter um tempo de rádio e televisão durante o processo eleitoral, para conduzir alianças em determinadas regiões ou municípios, de acordo com a conveniência do político. O partido deve ser um local para debater ideias, para se formar novas ideias, inclusive para nós pensarmos e gestionarmos as cidades, os estados e, por que não, o nosso país. Eu estou propondo uma reforma, um debate, pelo menos, para nós reformularmos o pensamento do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, que perdeu, nos últimos 22 anos, um pouco da sua essência. Ele ficou, sim, um velho MDB. Não de guerra, no mundo recente, porque ele foi velho de guerra da década de 80 para trás. Mas nos últimos 20 anos, ele precisa ser reinventado e, inclusive, atualizado para que tenha a velocidade da banda larga. Por fim, senhor presidente, eu sugiro ao Congresso Nacional que nós venhamos a dar a celeridade necessária à reforma política. Porque se assim nós não fizermos, nós estaremos extinguindo o partido político deste país. E nós não podemos admitir isso, porque o partido político, repito, é aquele que aglomeram as ideias ou aglomeram pessoas que partilham de uma mesma ideia, de uma mesma ideologia. E esta ideologia sempre é em prol da democracia, em prol da manutenção de um sistema que tem dado certo neste país. Então eu rogo a todos os senhores e senhoras que, de certa forma, defende, como eu, a democracia nesse país, a necessidade da continuidade e da enfatização do que é um partido político e para que ele serve. A personalização da eleição cada vez mais evidente, principalmente no legislativo. Nós elegemos no legislativo o vereador da ambulância, o vereador do ônibus, o vereador da condução da patrola, o prefeito da ambulância. Nós elegemos aqueles que defendem, de alguma forma, para o parlamento brasileiro, ideias, ideologias. Elegemos também aqueles que estão ali porque foram, em dado momento, artistas ou esportistas e, por este ou aquele motivo, entendem que conhecem e podem ser parlamentares. Não estou dizendo que eles não representam dada faixa da sociedade. Representam, sim. Mas eu acho que o partido político ele tem que estar por trás, inclusive, desse. Com muita honra, concedo uma parte ao nobre senador do estado da Rondônia.
Senador Tomás.
Tomás Correia.
Antes da sua parte, uma parte, por favor. Apenas para registrar a presença dos alunos do ensino fundamental do Educandário Iara, de Goiânia, Goiás. Sejam todos muito bem-vindos aqui no plenário do Senado Federal. Um abraço a todos e felicidades.
Muito obrigado. Senador Sérgio Souza, estou ouvindo o pronunciamento de Vossa Excelência com muita atenção e Vossa Excelência traz algumas informações do Estado do Paraná sobre o PMDB que me deixaram um pouco preocupado. O PMDB no Paraná tem uma tradição muito grande. Veja Vossa Excelência que já elegeu várias vezes governador do Estado do Paraná. Tem grandes figuras naquele Estado, como é o caso do senador Roberto Requião. Tivemos outras figuras no PMDB que foram eleitos governador, como é o caso do Richa. Temos figura extraordinária que também pertenciam ao PMDB, como é o caso do senador Álvaro Dias, e temos uma figura que eu considero uma pessoa fundamental, que tem uma história muito bonita lá no meu querido estado do Paraná, que é o deputado Alencar Furtado, que tive a honra de conhecê-lo pessoalmente e ser amigo. Tive o prazer de ser colega de turma de sua filha, da Estael Alencar Furtado, e do seu filho, fui contemporâneo de faculdade, do Heitor Lopes Alencar, que morreu tragicamente na década de 80, 82, na campanha eleitoral de 82. Então, veja, Vossa Excelência, o PMDB tem no estado do Paraná toda uma tradição de um partido forte, de um partido importante, elegeu o senador, elegeu o governador por diversas vezes, e uma bancada grande de deputados federais naquele estado, elegia as principais prefeituras do estado do Paraná, Então agora eu ouço o que Vossa Excelência narra com muita preocupação e vejo que é necessário realmente uma remodelização, uma reforma, uma mudança, uma atitude no diretório do Estado do Paraná. Eu entendo que, não querendo evidentemente entrar na discussão do Paraná, na parte interna do PMDB, mas isso preocupa todos nós. Eu sou o presidente do PMDB do estado de Rondônia, onde lá nós tivemos um relativo crescimento, fizemos 15 prefeituras lá no estado de Rondônia, tínhamos apenas 11 ou 12 prefeituras, elegemos um pouco mais. E tivemos a oportunidade e lá temos o presidente nacional do partido, que é o senador Valdir Raup, e que recomendou, por decisão do próprio Diretório Nacional, que o PMDB tivesse candidatura própria em todos os municípios. Obviamente, quando não fosse possível, não teria. Mas essa é a recomendação do Diretório Nacional, que tem a presidência do senador Valdir Raup, em substituição ao vice-presidente Michel Temer. Então, agora o relato que faz a Vossa Excelência, o PMDB teve um decréscimo no estado do Paraná de mais de 60%. Então, eu entendo que é necessário realmente uma discussão, o Diretório Nacional ter um debate, ter uma discussão, chamar a direção do Diretório Regional do estado do Paraná para discutir e ver o que está havendo, porque o PMDB é o maior partido que fez a maior número de prefeituras no país inteiro, mesmo assim, caiu um pouco nacionalmente, mas ainda continua sendo o maior partido. De sorte que eu queria dizer dessa preocupação que tenho, como eu disse, embora seja uma questão local, regional, mas nós do PMDB somos um conjunto. O que afeta o PMDB do Paraná, certamente afeta também o de Rondônia. De sorte que eu quero aqui trazer essa parte à Vossa Excelência e dizer da minha preocupação e da minha tristeza, porque o PMDB tem uma história tão bonita no Paraná, tem uma história tão importante, tem uma história tão marcante. Imagine, Vossa Excelência, que o líder da bancada do PMDB na Câmara dos Deputados, que era o deputado Alencar Furtado, que foi inclusive cassado naquele tempo por ter uma posição muito autêntica, muito firme, muito determinada, muito ideológica, de defender as bandeiras das diretas já, da anistia, da reforma agrária, defendia o salário dos trabalhadores, naquele tempo era um arroz salarial enorme. Então, eu lamento, sinceramente, ter que dar essa parte à Vossa Excelência, tendo essa informação de que o nosso partido no Paraná houve esse decréscimo. Nesse caso, é lamentável. Eu gostaria que o discurso de Vossa Excelência fosse para anunciar o crescimento do PMDB, como ocorreu em vários estados. Muito obrigado, Vossa Excelência.
Obrigado, senador Tomás Correia. Eu também lamento muito ter que fazer essa reflexão e levar isso de uma forma direta a toda a nação brasileira, através da TV Senado e através da Rádio Senado. Mas é algo que tem que ser refletido. E digo com bastante tranquilidade, não há nenhuma ação sem uma necessária reação. Aquela ação feita lá no ano de 2003, aceitando a filiação de alguns, naquele momento que não havia a resolução 22.721 do TSE, que regulamenta a fidelidade partidária. Aquela ação, havendo uma demanda de muitos que não tinham a afinidade com o PMDB para o PMDB, por conta que tinham o comando de prefeituras municipais, foi necessariamente a reação que houve agora em 2012, em 2011, né, quando dá o momento da movimentação aí das filiações partidárias ao regresso. E quem ganhou muito no Brasil, e por isso até da diminuição um pouco do PMDB a nível nacional, foi o PSD, porque o PSD se colocou em 2011 como a janela. Não foram para o PSD, com raríssimas exceções, nenhum candidato ou partidário que entendesse que essa era a ideologia que ele devesse seguir. Eles foram para o PSD como sendo o cidadão que encontrava a janela necessária para uma candidatura na sua cidade. Esta é a regra. E eu digo com bastante tranquilidade, senador Cidinho Santos, que preside a sessão nesse exato momento. O partido que se crie, que nascer em 2013, vai ser a maior janela de todos os tempos. Por isso que nós temos que tomar um cuidado de abrirmos mão, o Congresso Nacional, para outros poderes, tanto o executivo quanto o judiciário, para legislar em detrimento desta casa. Porque a partir do momento em que o judiciário legisla, porque esta resolução, a 22.721, salvo engano, é esse o número da resolução, que regulamenta a fidelidade partidária, é uma legislação. Não é uma norma, um regramento a uma norma que já existe. Criou-se norma, inclusive procedimentos, inclusive prazos. E situações como essa são próprias do Poder Legislativo. E aí causam consequências, porque não houve o debate necessário, a toda uma sociedade brasileira. Com o aparecimento de oportunistas que criam partidos, não estou dizendo aqui que o PSD foi dessa forma, mas oportunistas que vão para esse partido porque é uma forma da janela sem correr o risco de perder os seus mandatos. O PMDB, ele diminuiu, numa análise prévia no Brasil, em torno de 160 municípios. Metade disso está no Paraná. Metade da diminuição do PMDB do Brasil, e que ocorre por conta do crescimento do PSB a nível nacional, isso é fato, todos nós sabemos, e por conta do número de prefeitos que fez o PSD. O PSD do prefeito de São Paulo, do Kassab, que fez 493, partiu de zero, porque não tinha nenhum prefeito, porque é um partido que surgiu no ano de 2011. Agora, o PMDB encolhe 160 municípios, lógico que estamos disputando aí 20 cidades de segundo turno ainda no Brasil, mas metade disso ocorre no Paraná, que é o berço do PMDB, o berço da democracia, é a cidade que acolheu, por exemplo, o grande comício das eleições diretas, capitaneada naquele momento por Ulisses Guimarães. Foi lá na Boca Maldita, na cidade de Curitiba. Então, realmente, há uma frustração da minha parte e faço essa reflexão neste momento que ocorre no próximo sábado as convenções municipais no estado do Paraná, em muitas cidades, em pelo menos na metade dos municípios do Paraná haverão convenções municipais do PMDB, agora no dia 27, e no próximo dia 15 de dezembro nós teremos convenção estadual no Paraná, e nós precisamos, de fato, fazer uma reflexão profunda para repensarmos a gestão do PMDB no Paraná e, lógico, analisarmos o partidarismo no Brasil. Porque nós estamos, senhor presidente, no terceiro milênio. É uma outra velocidade e nós temos que reaprender a fazer política. Nós temos que reaprender a fazer política conversando, com transparência. Nós hoje falamos do Congresso Nacional para toda a população brasileira. O cidadão assiste os julgamentos no Supremo Tribunal Federal ao vivo por canais fechados e abertos. O cidadão, ele acompanha a conduta, a vida do seu político pelos portais da transparência e isso tem que ser repensado e dado o devido respeito e percebermos que cada vez mais nós somos homens públicos e, como tais, nós temos que ter a responsabilidade de retomar a rédea da democracia nesse país através do partidarismo. Por isso, nós temos tão grande necessidade de promovermos a reforma política no Brasil. Obrigado a todos os senhores e senhoras senadoras, obrigado a todos que nos ouviram na tarde de hoje. Eu agradeço a cada um, fazendo, por fim, uma reflexão de que o partido político é um instrumento de democracia, porque o partido político é aglomeração de pessoas que partilham de uma mesma ideia e querem que esta ideia seja para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Uma boa tarde a todos.